Deputado Padre João, bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia, Edson. É uma alegria também da minha parte poder dialogar com o povo brasileiro, né, através da Rádio Câmara.
Pois é, a Frente Parlamentar aí, em parceria com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, né, e Nutricional, elaborou exatamente um documento para pedir, né, exatamente o aprimoramento do atual programa de aquisição de alimentos lá do Ministério do Desenvolvimento Social. O que diz exatamente esse documento, deputado Padre João? Quais são os pontos em que a Frente Parlamentar e o Conselho acreditam que o programa pode ser aprimorado?
Olha, Edson, nessa plenária do Conselho, que é representante, né, de todos os estados, representantes de uma área também temática das comissões, mas também presidente de cada estado. O PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimento, ele foi um dos pontos mais fortes. Nós podemos entregar, além da reunião da frente parlamentar, interagindo com outras frentes, junto com o Conselho, podemos entregar ao presidente Rodrigo Maia uma carta que ela vai além do PA. É a carta produzida no encontro nacional, que foi bem mais amplo, foram mais de 300 lideranças, que chama Encontro Nacional da 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, mais dois. Esse mais dois, que já há 2 anos da 5ª Conferência, que trabalhava o tema comida de verdade no campo e na cidade. Então, é uma carta mais ampla, que ela começa abordando os 30 anos da Constituição, as conquistas do sistema de seguridade social, né? Portanto, a conquista do SUS, a conquista do SUS, da própria Previdência.
Sim.
E ainda a conquista do controle social das políticas públicas, e destaca a diversidade também do nosso país, que se retrata na cultura da alimentação, sobretudo com os direitos também territoriais dos povos indígenas, quilombolas.
Mas o que pede essa carta especificamente, deputado Padre João?
Então, saudação, um abraço, Elisabel.
Bom dia.
Bom dia. Olha, então, essa carta ela aborda essas questões todas, ela destaca o sistema de segurança alimentar e nutricional, destaca a conquista das leis. Nós tivemos nos últimos anos várias leis que são referências para diversos países. Inclusive, eu represento o Brasil na frente da América Latina e Caribe, tantos outros países adequaram essas leis aos seus países. Aí a carta ela tem um ponto que ela destaca um conjunto já de retrocessos que nós estamos encontrando já na democracia, nesse cenário. Aí o ponto mais forte é o corte no orçamento para 2018. E aí que desencadeia, então, um retrocesso em todo o sistema de segurança alimentar. E aí pensou nesse retrocesso o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, um programa, como você já bem disse, ele fortalece o campo e a cidade.
Sim.
Porque o governo federal compra os produtos do agricultor familiar e doa para as entidades. Então, nós temos entidades, então, que são muitas as entidades filantrópicas ainda, que cuidam da educação infantil. Então, o dever do Estado mas o Estado ainda não abraçou as creches, os asilos. Hoje, o lar de idosos, hoje, mais de 90%, está 98%, não tem sentido preciso, mas eu não tenho dúvida de que chega nessas cifras, quem cuida são as entidades filantrópicas. O Estado brasileiro não assumiu a pessoa de idosos. Os dependentes químicos, a maior parte também. Então, os hospitais filantrópicos todas essas entidades recebiam alimento.
A partir desse programa, né?
Do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos. Nós já chegamos a ter um orçamento de um bilhão, só para adquirir esses alimentos. E o orçamento, a mensagem que veio do governo para o orçamento de 2018 era de 754 mil, ou seja, não chegava a 1 milhão, não dá para atender um município. Então, nós conseguimos, numa mobilização, ainda em dezembro, né, do ano passado, articular, recompor um pouco o orçamento, com as emendas de comissão.
Sim.
Né? Você sabe, cada comissão poderia apresentar o orçamento 2 emendas. Então, através de uma articulação que tivemos na Comissão de Seguridade Social e Família, Direitos Humanos, na Comissão de Agricultura, então, recompor um pouco o orçamento para chegar, pelo menos, a 500 milhões. Só que depois, com o PLN, que teve aquela pressão dos prefeitos, né, isso já neste ano,
sim,
e teve, então, um PLN, e com esse PLN, ele pegou de novo o dinheiro do PA para chegar àquela cifra de 2 bilhões para estar repassando para os municípios. Então, desmontou novamente o programa de aquisição de alimentos. Então,
pois é, só falou desses cortes. Só falou desses cortes porque é um assunto que já está em andamento no seu raciocínio. É exatamente um corte de uma emenda que destinava, essa emenda que destinava mais de 200 milhões de reais para o programa, né, para aquisição de alimentos, impactos, né, o senhor já está analisando aí um pouco, quer dizer, esse recurso, esse corte específico desses 200 milhões, já também é mais um agravante aí nessa questão, quer dizer, pode, sem dúvida nenhuma, comprometer bastante o programa e muitas entidades e muitas pessoas vão deixar de receber esses alimentos, né, deputado?
Muitos agricultores que se organizaram, criaram associação, agricultores que fizeram empréstimo para montar uma agroindústria familiar, para, tipo, agregar valor à sua produção. Às vezes, quantas situações que, em vez de entregar a mandioca, fazia as quitandas, biscoitos. Então, houve investimentos. Investimentos na linha de freezer, por causa das polpas de frutas. Então, padarias comunitárias. Teve também muitos investimentos dos agricultores familiares, de organização, expectativas. E, de repente, que entendíamos um projeto que era por lei e que já era, de fato, uma política, de repente há um esvaziamento e vão ter famílias endividadas e vamos ter, como a carta aborda, pessoas numa situação de insegurança alimentar. De insegurança alimentar. Porque mesmo as prefeituras conseguiam montar os seus bancos de alimentos para repassar um kit, ou como que se fosse, porque às vezes a palavra cesta ela já está tão desgastada, porque às vezes a cesta só pensava em fubá, arroz e feijão, um açúcar, mas passava uma cesta de verduras e legumes para essas famílias de comunidade, de bairro inteiro, às vezes, recebia a partir de um banco de alimentos que era constituído em nível municipal. Então, ou seja, era uma política pública. É um programa importante para fortalecer toda uma política e, de repente, ela está desmontada a partir do orçamento.
Inclusive, tem a outra ponta dessa história, desse laço, que é o agricultor familiar em si, né? Porque se, por um lado, a entidade deixa de receber e muitas pessoas deixam de receber o alimento, por outro, o agricultor familiar, que tinha uma garantia de vender a sua produção para o PAA, ele agora, não tendo essa garantia de venda, não tem muitas vezes, ele não dispõe de um mecanismo de escoamento da sua produção, né, deputado? Como é que fica o agricultor familiar nesse caso?
Então, Edson, é isso. Ele fica numa situação crítica porque ele fez investimento. Ele comprou um microtrator, ele comprou um microtrator, às vezes a associação, a cooperativa, comprou um trator, né? Uhum. Então, quando é horta, às vezes é um microtrator, endividou com as agroindústrias que eles montaram lá, né? E adequando com vigilância sanitária, não é uma coisa, não são investimentos baratos, mas eles tinham um rendimento garantido, tanto do PA quanto do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Sim.
Mas o que era um valor maior era do PA, do Programa de Aquisição de Alimentos.
Uhum.
Então, de repente, ele tem uma dívida e agora ele não tem o mercado mais, o mercado institucional. Porque o que entendíamos que era um mercado seguro, porque era um preço pré-estabelecido, então ele já tinha um cronograma de produção, toda a estrutura para produção, e agora não tem mais. É como se um país, igual o Brasil, se estruturou para exportação de soja, de carne, várias, se estruturou com frigorífico, com todo um processo, e de repente o país importador fecha o mercado. Então isso está acontecendo com os agricultores, que, inclusive aqueles que tinham prioridade em relação à aquisição, que eram comunidades quilombolas, comunidades indígenas, as associações de mulheres, elas têm preferência, né? Então, eu sou testemunha, viu, Elisabel, o quanto que mudou na vida das mulheres. Na semana passada, eu pude mesmo visitar uma associação de mulheres, onde as mulheres, elas ganharam também mais autonomia, inclusive para enfrentar a violência doméstica, que às vezes ela ficava calada diante da violência e de agressão dos próprios maridos, e uma vez que ela passou a ter essa autonomia, elas enfrentaram, denunciando, porque às vezes elas ficavam numa submissão com medo da própria fome. Né? Então é um fenômeno, viu, Edson? O programa nessa linha de empoderamento, de garantir dignidade, infelizmente, de dar perspectiva. Eu poderia listar para vocês onde os jovens voltaram para a zona rural para os seus pais. Jovens que estavam, às vezes, atuando no comércio, em serviço precário na cidade, voltaram porque tinha garantia de renda no campo.
Agora, deputado Padre João, quer dizer, o senhor falou da falta de recurso, que é um problema aí que sério, né, que precisa ser enfrentado. E também eu gostaria de saber assim, o que é preciso para melhorar esse programa de aquisição de alimentos e como o Ministério do Desenvolvimento Social está recebendo essas reivindicações que estão sendo feitas?
Olha, o próprio Ministério, eles são, portanto, a própria secretária de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério, ela participou da reunião toda que tivemos no Plenário 2. Há um pedido também de socorro desses servidores, né, de quem conhece o programa, que trabalha com o programa.
Uhum.
Há um apelo para que a gente pressione também, porque às vezes é uma decisão mais acima, que não é uma questão, às vezes, do Ministério em si, mas de governo, né?
Uhum.
De corte que está acima. O problema mais grave, Isabel e ouvinte, é o orçamento.
Uhum.
Não avança o programa sem orçamento, recomposição do orçamento, ele não avança. Até porque as adequações legais, elas já foram feitas. É um programa que ele foi violentamente atacado desde 2013, porque justamente numa linha de aprimorar a legislação no mecanismo de entrega, de comprovante. Nós tivemos agricultores familiares que ficaram presos por um ano simplesmente por adequação dos produtos. Quer dizer, os produtos foram entregues, mas em vez de entregar, tipo, a abóbora menina, foi entregue a abóbora a brasileirinha. Mas tem inquérito aberto da Polícia Federal, onde foi feita uma diligência e perguntou: vocês receberam a banana nanica? Aí a entidade disse, não, não recebemos a banana nanic, porque a entidade lá reconhece, conhece como banana caturra. Então foi entregue a banana e tem inquérito que está arrastando. Então,
só por causa de nomenclatura tem problema.
Tem problema.
Tem que ser exatamente do jeitinho que está escrito.
E quem faz diligência, infelizmente...
Desconhece isso, né?
Desconhece essa riqueza que é o nosso país.
Meu Deus do
céu. A riqueza que é uma diversidade. Quantos Brasis nós temos, né, nesse sentido?
Uhum.
Mesmo Minas Gerais, se a gente pega Minas Gerais do Norte, ele tem que dar nomes. A própria mandioca, se você percebe no Brasil...
Macaxeira.
O tipo de banana. Então, infelizmente, como que uma pessoa que tem representando... em nível nacional, faz uma diligência sem conhecer essas peculiaridades. Então, houve uma criminalização. Então, essas adequações legais, na parte de lei, elas já foram feitas. Então, o problema tem sido a desestruturação da Conab, porque a Conab é uma executora da ponta, é a Conab, que está ligada ao Ministério da Agricultura. Esse orçamento, e o Edson Isabel, ele tinha uma composição dupla, no sentido do Ministério Social, né, mas também do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, tinha um orçamento também dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e ajudava, fortalecia, além da própria Conab, porque tinha também na parte de formação de estoque e tudo. Mas voltando de maneira bem objetiva, Isabel, o clamor geral e que está na carta, além de tantos outros pontos que a gente entende que é importante, de recompor a parte de assistência técnica, da regularização fundiária. Muita gente tem a posse da terra, mas não tem os documentos, então a regularização fundiária... Porque aí dá a DAP, dá direito à pessoa ter acesso ao crédito.
Sim, sim.
Então, é tudo isso. Mas a palavra-chave é recompor o orçamento para o PAA. Esse foi. E é verdade que depois a própria carta ela é bem mais abrangente.
Sim, sim.
Então, não é uma carta que vai falar de orçamento o tempo todo. É uma carta de. 10 páginas, é uma carta que ela pega a síntese da 5ª conferência de segurança alimentar.
Sim,
então,
sim.
São mais de 90 pontos, como que eu coloquei, a questão do agrotóxico, a questão das sementes, a questão dos territórios, mais do que a recomposição das estruturas com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Pesca, a FUNAI.
Mas então, essencialmente a questão, quer dizer, chave aí é a recomposição desse orçamento do PA, né?
De orçamento.
Uhum.
Mas na carta, ela pega toda a parte da conferência e discute todo o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e os mecanismos de controle social, de monitoramento, a gestão, o aspecto legislativo. Isso aí nós podemos abordar com o presidente da casa quais projetos de lei vamos entregar que fortalece todo esse mecanismo, todo o sistema de segurança alimentar e nutricional, projetos de lei que tramitam, que são ameaça ao sistema, como tanto ligado ao agrotóxico, ligado à semente, ligado à questão de territórios. Então, essas ameaças. Então, a ponto de que, ao final da conversa que tivemos com o presidente, o Rodrigo Maia, ele pediu para agendar, junto com a equipe, um espaço maior. Ele quer entender melhor todo esse processo de segurança alimentar.
Maravilha.
Até porque, Isabel, essa carta ela será entregue, num tempo oportuno, a todos os presidenciáveis. Todos os presidenciáveis vão também receber essa carta, só para entender. Embora, no debate, nós focamos muito o PA, que é a proposição de orçamento, de projetos que são ameaças, né, ao sistema de segurança alimentar e os que fortalecem, mas ela é uma carta de 10 páginas e destaca toda essa estrutura.
Perfeito.
Teremos em breve uma audiência pela manhã, ele faz questão de ser a primeira atividade do dia, para ficar por conta. Entendi que seja espaço de 1 a 2 horas. É engraçado essa disposição do presidente, mas eu queria nos assegurar para passar para ele toda essa política, como é que foi construída, toda essa história da segurança alimentar que levou o Brasil a sair do mapa da fome, mas que já tem um manifesto da FAO dessa preocupação do Brasil retornar para o mapa da fome devido ao desmonte de uma série de programas e políticas, e dentre os programas, o mais que teve um ataque maior é o programa de aquisição de alimentos.
Perfeito. Deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, deputado, muitíssimo obrigado por participar aqui conosco do Com a Palavra, abordando aí esse tema importantíssimo, né, que é a questão da segurança alimentar e todas essas questões aí levantadas no documento. Vamos continuar acompanhando, porque, óbvio, né, o presidente da Câmara ainda vai ouvi-los e certamente se manifestar a respeito, e também as entidades, enfim, a entrega desse documento aos presidenciáveis. Tudo isso é muito importante para que as pessoas, e as pessoas especialmente que tomam decisões no país, né, as pessoas que estão aí na condução da política nacional, tomem conhecimento desse documento e dos pontos elencados ali, e possam, de uma certa forma, apoiar e tomar providências devidas. Deputado, muito obrigado e um excelente fim de semana para o senhor.
Eu que lhe agradeço, um grande abraço, Érico, um grande abraço aí a Isabel, e vamos continuar nessa luta, comida de verdade no campo e na cidade.
Sucesso aí,
sucesso aí, deputado. Um abraço grande.